Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
Olá, olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso começando. E por aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia também. Nesta terça-feira meio chuvosa aqui na capital paulista. Como vai, Raizen Abac?
Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado e também em qualquer horário, com ou sem chuva, no podcast.
Essa parceria da Rádio Eldorado com o Estadão. Vamos aos destaques, então, do dia de hoje.
A Anvisa libera o uso experimental de um coquetel para casos leves e moderados de Covid em pacientes de grupos de risco, mas a venda é restrita a hospitais.
Um acordo com o Congresso destrava o orçamento e deixa verbas contra a pandemia fora do teto de gastos, enquanto o governo tenta reduzir estragos com a CPI da Covid.
E ainda, o Brasil sob risco de sanções internacionais por causa da política ambiental e a falta de doses para acelerar a vacinação no país.
Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
Após a votação do projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, considera que o orçamento de 2021 ficará exequível. Mas quem explica todos os pormenores dessa articulação é a colunista da Rádio Eldorado de Economia, Adriana Fernandes.
O clima da equipe econômica é de alívio, virada de página com acordo fechado para o orçamento de 2021. O ministro Paulo Guedes disse a interlocutores que o orçamento ficará exequível. A avaliação de Guedes, repassada a interlocutores nessa madrugada após a votação do projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso, foi de que todos os acordos couberam dentro do orçamento com um teto de gastos respeitado para as despesas recorrentes. O teto é a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação. O Ministério tem pontuado que o acerto mantém fora do teto de gastos, né, apenas as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid nessa segunda onda da pandemia. Na avaliação do ministro, é exatamente o que ocorreu em 2020, na primeira onda da doença. O levantamento do Estadão mostra que deverão ficar fora dos gastos, fora do teto de gastos, 125 bilhões de reais.
Eldorado Expresso.
E as atenções sobre o orçamento já afetam a CPI da Covid. O Palácio do Planalto tenta ganhar tempo e adiar ao máximo a instalação da comissão para negociar cargos no primeiro escalão e atender à pressão de parlamentares que querem acomodar suas emendas no orçamento deste ano. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já indicou que a instalação da CPI pode não ser mais na próxima quinta e sim no dia 27, na terça da semana que vem.
Eldorado Expresso.
Às vésperas da cúpula de líderes sobre o clima, a senadora Kátia Abreu teme que os Estados Unidos apliquem sanções comerciais sobre o Brasil caso o governo insista em negar a importância do desmatamento para a economia mundial e ainda insistir em pagar, né, ou ser pago para cumprir as nossas leis aprovadas pelo nosso Congresso, segundo a senadora. O presidente da Comissão de Relações Exteriores garante que o Senado não ficará à margem das questões ambientais e da busca pela vacina. Em entrevista à Rádio Eldorado, Abreu, que pertence à bancada ruralista, revela que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, admitiu não ter a pauta fechada, que levará à reunião com 40 chefes de Estado daqui a 2 dias.
Exigir recursos para cumprir com a nossa legislação, que nós fizemos, é uma coisa que chega próximo ao absurdo, aos olhos do mundo lá fora. O Congresso brasileiro aprovou, os americanos não pediram, os europeus não pediram. Ontem ainda, eu fiz uma ligação para o ministro e demonstrei para ele a minha preocupação, porque ainda ontem ele não saberia me dizer com riqueza de transparência quais eram os pontos que seriam levados nessa reunião do dia 22, daqui a 2 dias. E eu disse a ele, então, com muita firmeza, de que o Senado Federal, através da CRE, não toleraria mais ser apenas um coadjuvante na política externa brasileira.
Para a senadora, a questão ambiental precisa ser desconectada de ideologias, porque já está no centro da geopolítica mundial.
Então, essa coisa de esquerda, direita, vou ver, isso é coisa para o exército, na hora que está marchando, entendeu? Direita, esquerda, vou ver. Então, é uma tese muito medíocre e de pessoas até certo ponto covardes em querer taxar a questão ambiental como uma questão ideológica. Já virou uma questão da humanidade. A tese ambiental virou uma bandeira universal.
A senadora afirma que é prerrogativa do presidente da República escolher os ocupantes de cada ministério. No entanto, reforçou que o Senado não pode permitir que representantes façam mal ao país. Foi após um embate com a senadora Cátia Abreu que o então chanceler Ernesto Araújo deixou o posto. O ex-ministro das Relações Exteriores, acusado de comprometer as relações entre Brasil e China e, consequentemente, acordos para fornecimento de vacina ao país, deve ser um dos primeiros ouvidos pela CPI da Covid.
Olha, eu não posso nem imaginar como é que as coisas podem acontecer. O clima é muito ruim. Tanto ele como Pazuello terão dias difíceis na CPI.
Eldorado Expresso.
E os governistas tentam tirar uma punição por fake news eleitoral da nova Lei de Segurança Nacional. Vamos a Brasília para conferir as informações com a Camila Turtelli.
Oi, Carol. Oi, Heisen. A Câmara dos Deputados está para votar aí um projeto que revoga toda a Lei de Segurança Nacional, que é um dispositivo aí criado na época da ditadura para tratar de questões como instituições democráticas, integridade dos presidentes. A Câmara está com esse projeto, ele está sendo relatado pela deputada Margareth Coelho. Ela tem como base um texto que foi apresentado ainda lá no governo do Fernando Henrique Cardoso pelo então ministro da Justiça, o Miguel Reale. A deputada, numa versão inicial ainda do seu relatório, colocou um capítulo novo ali que trata sobre questões eleitorais. Então, na primeira versão ali do texto dela, ela tinha colocado a criminalização do disparo em massa de fake news na época das eleições. Esse capítulo trata também, por exemplo, sobre ataque hacker ao TSE e traz ainda um ponto sobre violência de gênero. Bom, o que está acontecendo agora? A deputada está conversando com parlamentares da esquerda, aliados do governo. E os governistas ali, os chamados bolsonaristas, eles querem eliminar esse capítulo das eleições. Eles querem que tire completamente esse texto desse projeto. Eles alegam que não cabe a um projeto como esse, que está sendo chamado agora de Lei do Estado Democrático de Direito, tratar sobre as eleições, que isso daí deveria ficar para a reforma eleitoral. Outro ponto também que os governistas reclamam é que a deputada deixou de fora do relatório dela um artigo da Lei de Segurança Nacional que trata sobre criminalizar quem calunia o presidente da República. Eles veem isso como uma carta branca para a esquerda poder chamar o Bolsonaro, por exemplo, de genocida. A urgência desse projeto deve ir ao plenário da Câmara hoje ainda, vamos ver como que vai ser, se vai ter acordo, e o mérito deve ser votado mais para frente, quando a relatora, a deputada Margareth Coelho, chegar a um texto de consenso.
Eldorado Expresso.
Nas três primeiras semanas de abril, o Brasil já teve o seu melhor desempenho na imunização contra a Covid desde que a vacinação começou. O país chegou a uma média superior a 740 mil doses aplicadas por dia, quase o dobro do mesmo período no mês anterior. Também chegou a ultrapassar a marca de 1 milhão de vacinas administradas em 24 horas, repetindo o feito outras 4 vezes. Apesar da melhora no ritmo, o volume está aquém da capacidade diária de quase 2 milhões do Plano Nacional de Imunização. E o principal empecilho para essa aceleração acontecer é a falta de imunizantes disponíveis, que atrasa as campanhas em estados e municípios. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já disse que a meta é imunizar pelo menos 1 milhão de pessoas por dia. Especialistas ouvidos pelo Estadão apontam que o descompasso nacional na vacinação contra a Covid está ligado à falta de uma diretriz nacional.
E o governador João Dória anunciou nesta terça-feira o início da vacinação para pacientes com algumas doenças ou condições crônicas no estado de São Paulo. Pessoas com síndrome de Down, transplantados e pacientes em terapia renal serão vacinados a partir de 10 de maio. Em 11 de maio, começará a imunização dos trabalhadores de transporte dos sistemas metroviário e ferroviário. Em 18 de maio, será a vez dos motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. A vacinação de pessoas de 64 anos será antecipada para o dia 23 de abril, é sexta-feira agora. Já os idosos com 63 anos poderão tomar a vacina a partir de 29 de abril. Pessoas de 60 a 62 anos serão contempladas na campanha a partir de 6 de maio. Como já anunciado anteriormente, os idosos com 65 e 66 anos começarão a ser imunizados nesta quarta, amanhã, dia 21.
A Anvisa liberou um coquetel contra a Covid para pacientes do grupo de risco. A Priscila Meng tem mais informações.
A Anvisa acabou de aprovar por unanimidade o uso emergencial de um novo tratamento contra a Covid-19 aqui no Brasil. Esse tratamento é a combinação de dois anticorpos, que é o Casirivimab e um Devimab, que ganham um nome quando combinados de Raging COVID-2. E esse tratamento foi liberado em caráter experimental, vale lembrar, e ele é destinado para os casos leves e moderados da Covid-19 que já tiveram comprovação no teste da Covid. E eles são indicados para pacientes que são do grupo de risco, isso é, pacientes com 65 anos ou mais ou que têm alguma comorbidade, como obesidade, diabetes, hipertensão e algumas outras doenças. O uso vai ser restrito aos hospitais, isto é, ele não vai ser vendido em farmácias. A medicação é feita por meio de uma infusão intravenosa, numa bolsa, como aquela bolsa de soro, e é a dose única. Os resultados são esperados já no segundo dia do tratamento. A decisão da Anvisa foi embasada com documentos apresentados pelo laboratório que abriu o pedido, que é a Roche, e também por decisões de agências sanitárias internacionais, como a Agência Norte-Americana e a Europeia de Medicação. Aqui no Brasil, ele vai poder ser administrado em pessoas com pelo menos 12 anos e que tenham ao menos 40 quilos. Isso sob indicação médica. E além disso, depois do tratamento, o paciente que estiver bem ainda vai ter que procurar um médico 90 dias depois para saber se vai poder ser vacinado ou não contra a Covid. A liberação foi muito destacada pela diretoria da Anvisa, ocorre nesse momento com uso emergencial, porque os benefícios identificados até o momento são maiores do que os possíveis riscos e que tudo indica que a medicação é segura, mas para casos leves e moderados.
Você ouve Eldorado Expresso.
Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. Já se esperava que o Brasil não chegaria em sua melhor forma à cúpula do clima, que começa na quinta, mas os números do desmatamento na Amazônia, que saíram ontem, pioraram muito o cenário. Segundo o Imazon, foram derrubados 810 quilômetros quadrados de árvores na Amazônia Legal em março, o equivalente à cidade de Goiânia. É o pior resultado para março em 10 anos. Os números contradizem as promessas da carta que Jair Bolsonaro enviou ao presidente americano Joe Biden. Nela, o presidente brasileiro defendeu sua criticada política ambiental, prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2030, mas pediu dinheiro adiantado para cumprir essa meta. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil não tem que ser mendigo na busca por recursos para combater o desmatamento.
E os Estados Unidos querem um cronograma de desmate do Brasil e uma meta mais ambiciosa para reduzir emissões. De Brasília, André Borges.
Olá, Raíssen, Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. É nesta quinta-feira que o governo Bolsonaro participa da Cúpula do Clima, o evento aí que foi chamado por videoconferência, né, pelo presidente americano Joe Biden, mais uma série de lideranças mundiais que vão discutir efetivamente os compromissos que os países têm para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O Brasil sempre foi um destaque nessa área, uma referência, e chega para esse evento numa situação muito difícil, muito pressionada. E não é à toa, né? Quer dizer, o Brasil registra hoje os piores índices de desmatamento da história na região amazônica, também é o que a gente viu no Pantanal no ano passado. Nesse ano, Cerrado já começa a apresentar índices alarmantes, né? E o mês de março agora não foi nada bom, quando a gente compara com o mês de março de anos anteriores para toda a Amazônia, enfim. O Brasil chega muito pressionado, o governo americano, até onde a gente apurou e conseguiu ouvir interlocutores, enfim, ele quer compromissos um pouco mais claros, objetivos, para que o Brasil alcance a meta de desmatamento zero, veja, zero, em 2030. Se a gente pensar o que é isso historicamente, 2030 é logo ali, é um compromisso gigantesco para um governo que tem ampliado o desmatamento e não reduzido. Mais do que isso, pedem proteção também para os órgãos ambientais que cuidam das florestas, enfim, que cuidam do meio ambiente. A gente está falando de órgãos como o IBAMA e como o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, que estão vinculados à pasta do ministro Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente. Bom, o que a gente sabe é que eles querem que se reforce o aparato humano, de equipamentos, enfim, desses dois órgãos para que possam combater o desmatamento. É exatamente o contrário do que a gente está vendo hoje. O IBAMA e o ICMBio estão sucateados, têm menos da metade da força de trabalho que tinham 10 anos atrás. O governo não dá nenhum sinal de repor esses quadros, que o pessoal vai se aposentando, vai parando, enfim. Estão sem orçamento para pagamento de itens básicos. A gente, nessa semana, apurou, por exemplo, que cerca de 20 unidades de conservação, entre elas aí a Chapada dos Guimarães, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas e por aí vai, estão sem os serviços preventivos contra os incêndios que estão aí na boca para chegar por causa do período de seca. Situação muito difícil, Raíssa e Carol, para o Brasil se defender nessa área do meio ambiente. Vamos ver o que vem por aí. Um abraço.
Eldorado Expresso.
E após três fases preliminares, a Copa Libertadores da América de 2021, segunda já da pandemia, começa nesta terça-feira com uma nova etapa. Fala, Robson Morelli.
Olá, amigos! Hoje eu quero falar dos times brasileiros na Libertadores. Sim, começa nesta terça-feira para os times brasileiros a fase de grupos da Libertadores 2021. O adversário a ser batido é o Palmeiras, campeão da última edição, com tudo começando novamente do zero. Hoje tem Sport Cristal e São Paulo, São Paulo do Hernan Crespo, São Paulo que não para de vencer, São Paulo que tem uma pegada diferente, joga às 21h30 fora de casa. Lembrando que São Paulo não pôde treinar por causa da pandemia lá no país vizinho. Ai, ai, ai. Tem também Vélez e Flamengo, 21h30, estreia do Flamengo, que ganhou a competição em 2019. Em Santos, tem Santos e Barcelona de Guayaquil. Esse jogo é um pouquinho mais cedo, 19h15. O Santos, também com treinador argentino, pode se dar bem na competição, porque os argentinos conhecem demais a Libertadores da América. E ainda tem o Allred da Bolívia contra o Internacional. Esse jogo também 19h15. A gente acha que os times brasileiros têm condições de superar todos os seus rivais da América do Sul. E neste caso, nessa rodada, eu penso que os brasileiros vão se dar bem em todas as partidas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
Eldorado Expresso.
Na semana do aniversário de Monteiro Lobato, nascido em 18 de abril de 1882 em Taubaté, no interior paulista, a Universidade de São Paulo inaugura a exposição digital e gratuita Uma Menina Centenária, 100 anos de Narizinho Arrebitado, que marca justamente o centenário da publicação do livro infantil A Menina do Narizinho Arrebitado. A mostra será inaugurada nesta quinta-feira, dia 22, contará a trajetória do escritor e o nascimento da personagem em imagens e textos. O site da mostra reúne fotos, cartas de crianças leitoras, ilustrações do cartunista Voltolino e imagens de livros que compõem a história de Monteiro Lobato. Tem uma sessão também que é dedicada a discutir as acusações de racismo contra o autor. A exposição está no site da Biblioteca da USP, que é a... vou dar aqui o endereço, mas você também encontra no portal do Estadão. É o bbm.usp.br. bbm.usp.br.
Só uma coisinha, nesses tempos aí que estamos vivendo, narizinho arrebitado ou não, com máscara, né? Por cima.
E assim que a gente se despede de você nesta edição do Eldorado Expresso. Uma boa terça a todos. Valeu, Raíssa.
É porque tem gente que mostra o narizinho, né? E baixa a máscara. Tchau, gente. Uma boa terça para todo mundo.
Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.